Programa Ponto de Vista.
Oito horas e 32 minutos no Mato Grosso do Sul. Nós estamos com o programa Ponto de Vista. Antes de voltar aqui para o nosso assunto e para a pergunta que para a consideração que foi feita ali de Fátima do Sul, da Lídia, eu queria lembrar, né, e convidar as pessoas, lembrar aqueles que já ouviram e aquelas que não ouviram ainda, fazer o convite para amanhã celebrar o Dia das Mães socialmente lá na Catedral Imaculada Conceição com o nosso almoço. Vamos, a partir das 11 horas, servir um delicioso churrasco. Você pode adquirir ainda seu convite lá na igreja. Amanhã você pode também ir lá e chegando na portaria ainda tem convites. Você também pode retirar e levar para sua casa também o alimento para depois você almoçar com seus familiares. Então amanhã, a partir das 11 horas, vai até às 13 horas, ali no Salão da Catedral. Fica aí o convite para a gente celebrar amanhã também com as nossas mães. Celebramos dentro da igreja semana passada e agora vamos celebrar socialmente ali também com as nossas mães. Rita, vamos lembrar aqui daquela consideração que a Lídia fez em relação ao Hospital HU ter convênio com outros hospitais.
Em nome até da mãe da Natália Simon, né, todas as doadoras externas, né, então ela foi uma e a gente tem várias outras, agradecer nesse dia da doação, né, o banco de leite existe graças a ela. Agora, a consideração de Fátima do Sul é, na verdade, a nossa limitação. Até se a gente pegar, não precisa nem ir tão longe, se a gente pegar os distritos de Dourados, a gente não consegue coletar. É, quando a gente pensa em ir coletar, a gente precisa do transporte. Hoje a gente utiliza o transporte do HU, mas se a gente pensasse em sair coletando em outras cidades, isso seria considerado viagem. E aí o custo se torna mais elevado, porque teria diária de motorista e outros custos a ser acrescentado, que hoje não é a nossa realidade. Eu falo, é muito triste quando a gente escuta uma mãe falando que jogou fora, né, tudo que a gente não quer, mas hoje a gente não tem perna para isso. Eu falo, quem sabe um dia a gente consiga ter postos de coleta na região e organizar essa vinda de leite para o banco de leite. Então, a organização de um posto de coleta, até a gente pegasse um hospital que tem UTI neonatal, se ele tem um posto de coleta, o banco de leite pasteuriza e devolve esse leite pasteurizado para que ela utilize com seus prematuros.
Muito bem, a Osaí, que é também da produção aqui do programa, ela disse que já ajudou a salvar 3 crianças doando o leite dela, né? É uma verdadeira emoção e satisfação. A Osaí acho que teve 3 filhos, então durante 3 vezes ela pôde ajudar também outras crianças. Agora, a pergunta aqui do Vilmar, né? Cerveja preta ajuda a aumentar leite?
Não, a gente não pode
ajuda a ficar bêbado o bebê.
A gente não pode associar o alimento com a produção. A gente tem que sempre associar o esvaziamento da mama com a produção. Uhum. E quando a pessoa fala assim, eu acredito que comer canjica aumenta leite. Canjica é saudável. Então não tem por que a gente dizer para não consumir. Se ela acredita, se ela vai ficar feliz, pode comer a canjica. Agora, quando fala na cerveja preta, daí já é diferente. Uhum. Por quê? Eu estou falando de uma bebida alcoólica. E a gente tem que sempre comparar. Uma mulher tem em torno de 1,60m. O nenê tem em torno de 50cm. Então a mulher pode beber e falar que foi um pouquinho, ela não fez mal a ela, mas pro bebê pode fazer. Uhum. Então não existe uma barreira para dizer o nutriente é saudável, o componente é saudável, vai pro leite. Não é saudável, não vai. Tudo vai. E o ser humano, ele tem muita ideia do pouquinho, né? Só um pouquinho. Como se um pouquinho não tem problema. Eu sempre brinco que pouquinho é igual ladrão de galinha. Roubou galinha ou roubou banco, tá errado, é ladrão. E essa ideia do comer pouquinho, não, vou beber só um pouquinho, é errado também. Eu tenho que pensar que durante a amamentação, eu não posso consumir bebida alcoólica. E a cerveja preta é bebida alcoólica.
Claro.
Então eu falo, troca essa sua ideia por outra. Come canjica, com outra coisa que vai te fazer bem feliz, mas eu não posso associar essas duas coisas. E não tem fundamentação científica. A fundamentação científica é isso: é quanto mais esvaziar o peito, mais leite vai produzir. Mas a Daniela lembrou uma coisa importante, que a mãe tem que estar tranquila. Então, e a mãe estando tranquila. Aí vem a importância do apoio familiar. Uhum. Então, a amamentação, ela não é da mulher, é da família. É importante, até a gente fala assim, é importante a presença do pai. Então, campanhas de aleitamento materno já foram feitas na figura do pai. Quanto melhor o apoio familiar, mais tranquila a mãe está e melhor é a amamentação.
Uhum. Agora, as duas mães que estão aqui, você também é mãe, né, Rita? Sim. Então, todo mundo é mãe aqui. É, as três são mães. Então, a Daniele, né, e também a Aline, quando se fala do apoio familiar, né, como é que isso, a Daniele já salientou isso aqui, né? Você, por exemplo, Aline, o que é que você pensa? Quando, se pudesse, voltando para Naviraí, você seria doadora externa?
Certeza. É que nós não conhecemos, eu pelo menos não conhecia esse processo, não conhecia, né, que existia tudo isso. Hoje, conhecendo a realidade, vendo como funciona.
Aliás, você está morando aqui agora, né?
Agora eu tô morando.
Mas
aqui.
Depois volta ou permanece aqui?
Não, vou ficar aqui agora.
Então provavelmente você ganhou mais uma doadora externa, viu?
Com certeza, se sobrar leite, ganhou doadora. Uhum. E assim, eu não conhecia, e é uma realidade assim que me faz ver a importância, com certeza. A uhum. vontade de ser doadora cresceu bastante. Você vê, como o próprio, né, doutor disse, são crianças pequenininhas, pacote de açúcar. Vi meu filho, que se colocasse a minha mão e o tamanho dele, seria praticamente a mesma coisa. Uhum. E ver hoje ele grande, com a ajuda do banco, porque uhum. nem todo o leite, né, como eu disse, eu conseguia dar, por conta de estresse, nervoso. Uhum. Então, é uma internação, é um UTI. Então, uhum. é altos e baixos, e nisso afeta, como a Daniele disse. O psicológico da gente, nesse momento, é essencial. E a minha família foi a minha base para mim aguentar esses 4 meses de internação. Uhum. Sem minha família, minha mãe, minhas irmãs, meu esposo, eu não acho que não conseguiria passar por tudo isso, né, tendo uhum. a força, o apoio que eles me deram.
E o banco de dados, assim, você citou no começo um pouquinho, mas o banco de dados faz um pouquinho essa ponte psicológica, assim, também para ajudar as mães?
O banco de leite faz.
Banco de dados, banco de leite.
O banco de leite faz. É, como a Rita disse, existem técnicas lá dentro, né, de enfermagem, que nos ajuda a ordenhar. E quando ela tá lá ordenhando, né, que tirando seu leitinho lá, e você tá muitas vezes chorosa, muitas vezes preocupada, elas falam: não, mas já passou uma mãezinha aqui com um caso parecido e deu certo. Olha só essa foto aqui desse neném, ó, esse neném é igual o teu. E nessa ponte de ligação, de conversa, de ajuda, de muitas vezes, quantas vezes cheguei chorando na sala da Rita e ganhei um abraço, um apoio. É, isso ajuda muito a gente a passar por tudo que está vivendo ali no hospital.
As duas tiveram no passado familiares, famílias, mulheres que foram amas de leite? Vocês já ouviram falar disso?
Não.
Não?
Já, na minha família teve. A minha sogra, ela não teve leite. Aí quem, assim, antigamente tinha-se as mães de leite. Aí quem amamentou os filhos, meu esposo, minha cunhada, foi uma tia. Então a tia teve neném, aí amamentava a filha dela e amamentava o outro bebê. Hoje já não se pode mais, né? Hoje é através do banco de leite, mas na família, principalmente do meu esposo, teve-se a mama de leite.
Certo. Rita, eu tinha uma pergunta, fui ver aqui a pergunta, me esqueci agora. Deixa eu fazer aqui a consideração logo, depois eu volto contigo. Um catequista perdeu todos os documentos, o nome deles é Carlos Fidêncio Dávamos Ruiz. Perdeu perto do colégio Ciarte. O telefone para quem encontrou é 991609941. Entregar no IPAD, que é ali perto da TV Morena, o centro da Igreja Católica de Formação. Então, você que encontrou esse documento de Carlos Fidêncio Dávamos Ruiz, que perdeu perto do Ciarte, pode entregar, então, lá no IPAD. Bom, eu tinha uma pergunta importante, agora me distraí e perdi o fio da meada.
Até falando...
Sim, deixa eu encontrar a pergunta, que eu não podia deixar de fazer essa, mas perdi
até
aqui.
Até entrando no que a Aline estava colocando, eu falo que trabalhar no banco de leite, eu acho que isso é uma fala de toda a equipe, é um presente de Deus, porque você consegue, no seu trabalho, no seu ofício, né, realizar algo de bom para alguém. Eu falo, a gente recebe ali pessoas em diferentes situações. Às vezes a pessoa chega sem roupa, às vezes a pessoa chega sem nenhuma condição. E você consegue articular, porque na verdade, como o hospital ele é público, ele já acaba tendo alguns caminhos, né? Já tem o assistente social, já tem uma associação de voluntários, mas a pessoa que chega, ela ainda está perdida, ela não sabe onde ela dorme, onde ela come, onde ela nada. Então eu falo que é um presente, porque na verdade elas conseguem, a gente consegue dentro do nosso serviço fazer o bem a alguém, a gente fazer a diferença na vida de alguém. Então hoje o HU ele tem uma estrutura, né? Até quando a Aline fala, estamos internados, porque a mãe fica internada mesmo, porque a mãe, ela tem um alojamento lá, que ela dorme, ela realiza as refeições, então ela acaba permanecendo o dia todo lá. Então ela acaba ficando internada junto com o bebê. E a gente sabe que essas pessoas, às vezes a gente se coloca no lugar que essa pessoa tem uma vida lá fora, né? Tem outros filhos, tem marido, tem casa, tem tanta coisa que ficou lá fora e tá ali dentro. Então a gente fica se colocando às vezes, ah, será se fosse a gente dava conta? Porque não é fácil, né? Porque às vezes você vê mãe com vários filhos, outros filhos têm que ser cuidado por alguém e ela tendo que ficar no hospital.
Lembrei agora. Lembrei, o Alexandre falou ainda há pouco aqui que ele é filho adotivo e a mãe dele, a mãe adotiva, produziu leite. Isso é possível?
Perfeito, porque a estrutura mamária de uma mulher é a mesma, se passou pelo processo gestacional ou não. A gestação, ela é um preparo, ele facilita, mas uma mulher que não passou pelo processo gestacional, que adotou uma criança, a estrutura mamária dela também pode produzir leite, ela tem a estrutura mamária adequada, deve ser bem estimulada, ou com utilização de hormônio, e algumas mulheres, pelo próprio sentimento de amor, porque na verdade a gente tem os dois hormônios da amamentação é prolactina e ocitocina. Prolactina está ligada ao estímulo da sucção. Quanto mais eu tirar, mais vai liberar. Mas a ocitocina é o hormônio da sensibilidade. Por isso que o estresse atrapalha a descida do leite. Mas o excesso de amor favorece a descida do leite. Então eu falo, o gesto da doação, de adotar uma criança, já é um gesto de amor. E ele pode vir junto com a amamentação, sim. Porque a estrutura mamária, ela existe. É muitas vezes chamada de lactação adotiva. Porque ela não passou pelo processo gestacional e amamentou.
Então, você falou ainda há pouco do número de mães internas e externas que são doadoras. E o número e a quantidade de leite. Quantos litros o ano passado?
Eu não sei de cabeça. Eu vou falar a nossa realidade hoje de o que a gente usa de leite pasteurizado. Porque quando a gente fala em leite, existe o leite da mãe, que é o leite materno, a fórmula infantil pasteurizado.
Certo.
Pasteurizado que a gente precisa de doação. Hoje a gente está utilizando em torno de 2 litros dia. E então, se a gente for pensar, 2 litros dia é 60 litros mês. Então, é este que a gente precisa da doação. Uhum. Até eu falo que Dourados ele é muito receptivo com a gente, porque às vezes a gente vê bancos de leite numa situação de ausência de leite. Eu não vivi isso ainda. Eu falo, a gente, graças a Deus, existe doadora, existe leite, e a gente não passou por nenhum momento de faltar leite. A gente acaba conseguindo suprir nossa necessidade.
Bom, aqui tem alguém que fala, né, que sou de Fátima do Sul, tive um filho adotivo, minha cunhada que amamentou meu filho por um bom tempo. E depois aqui, bom dia, ter leite ou não depende do fator idade? Lúcia.
Não depende, não. A partir do momento que a mulher foi capaz de engravidar, ela foi capaz de gerar uma criança, ela é capaz de amamentar. E eu não posso achar que uma idade é melhor para amamentação ou não. Eu falo, o grande segredo da amamentação é manter as mulheres seguras e capazes, empoderar elas da amamentação. Por isso a importância do pré-natal. Uma mulher que realiza um pré-natal e é orientada adequadamente sobre a amamentação, quando o nenê nasce, ela está mais segura, ela sabe o que fazer e vai ter menos medo. A grande dificuldade da amamentação são os medos. O medo de não conseguir amamentar, o medo da criança passar fome. Todo esse estresse diminui a descida do leite. E a mãe que está mais segura e mais orientada, ela vai passar pelo processo de amamentação mais fácil. Eu sempre faço uma comparação que a amamentação é igual andar de bicicleta. A gente não pode achar que a primeira vez que a gente sobe na bicicleta, a gente anda. A gente pode ter dificuldade. A dificuldade faz parte da amamentação. Mas se eu vencer a dificuldade e aprender a andar de bicicleta, eu sei andar de bicicleta sempre. A mulher que nos primeiros 15 dias ela tem uma dificuldade de amamentação, procura ajuda. O banco de leite, ele é aberto a toda a sociedade de Dourados. Chegou na porta do Hospital HU, com dificuldade, pegue posição, com dúvida de amamentação, ele vai ser recebido pela sala de ordenha, pela equipe de enfermagem, e vai ser apoiado e orientado à amamentação. É, quanto melhor for essa orientação, a mulher vai conseguir passar por aquela dificuldade. Depois que o nenê aprendeu a mamar, eu falo, mãe tem instinto materno, nenê tem instinto de sucção. Mas está todo mundo aprendendo a fazer. E se aprender é igual andar de bicicleta, vai que vai. Então depois a dificuldade vai embora. Eu falo, o test drive é os primeiros 15 dias. Quando você chega em casa com uma criança, você está aprendendo tudo. Você quis, mas tudo é novo, né? O trocar a fralda é novo, dar banho é novo, amamentar é novo, principalmente quando a gente fala em primeiro filho.
Quais são as atividades que durante essa semana vão acontecer ou já aconteceram em vista dessa celebração?
Na realidade, a gente considera sempre o mês de maio como o mês da doação. E todos os bancos de leite do estado fizeram algumas programações. Nós acabamos fazendo antes, nós fizemos um piquenique na praça, no primeiro plano, com as doadoras internas. Então, muitas vezes, essa mãe fica com a gente, daí ela vai de alta e a gente só vê nas redes sociais. E elas vieram com suas crianças maiores, dizendo, olha, nasceu prematuro, olha como ele está bem. Então, nós temos um piquenique com mães que foram do banco de leite doador interna. Ontem nós fizemos uma apresentação do hospital para acadêmicos de nutrição e essas foram a programação desse ano. Nós estamos tentando uma programação com a rede, uma capacitação de agente, mas ainda estamos sem local definido.
E agora, para a gente finalizar, né, as três aqui, o que é que a gente pode fazer, né, para sensibilizar essas mães? Vamos usar a rádio agora, né? Mães que estão gestantes, portanto, daqui a pouco vão estar dando leite, né? Ou mães que já estão, né, já ganharam seus bebês, que ainda estão amamentando, o que é que elas podem fazer para poder ajudar nesse bonito serviço? Vamos começar pela Daniela.
Vamos lá. Gente, mãe, seja quem for, doar leite é muito mais do que doar um alimento, é doar uma vida, doar esperança, doar solidariedade. Se quem puder, assim, não pense duas vezes. Assim, doe com o coração, que com certeza vai fazer muita, muita diferença na vida desses bebezinhos, dessas mães e principalmente dessa família, né? Então, a doação de leite, ela é muito importante. Mesmo que você não tenha um leite, assim, quando vir a ter ou quando souber de alguém, não pense duas vezes, doe de coração.
Muito bem, Aline.
Bom, eu quero agradecer primeiro todas as doadoras, né? Sem vocês, eu acho que muitas das nossas crianças não estariam vivas hoje. Nossa eterna gratidão em nome de todas as mãezinhas do HU. E as que estão ouvindo e que estão grávidas, estão lactantes, eu peço, né, que pense um pouquinho com carinho sobre a importância de tudo que foi dito aqui, sobre a importância de poder nos ajudar nesse processo. A alta do nosso filho tem participação de vocês. O leite que vocês doam faz parte do processo de melhora, de maturação, né, como disseram, dos nossos filhos. E nós precisamos dele. Então, se você tem disponibilidade, consegue sustentar seu filho e ainda sobra um pouquinho de leite, entre em contato com a Rita, com o banco de leite, nos ajude nesse processo todo, que os nossos filhos hoje estão sendo salvos pelo leite de vocês.
Vamos lá, Rita, vamos para a palavra final.
Primeiro, vou deixar o telefone de contato do Banco de Leite, né? O 3410-3002, horário comercial de segunda a sexta.
Vamos repetir o telefone.
3410-3002. E eu quero terminar com um esclarecimento que às vezes a gente escuta de doadoras. Primeiro, achar que doar vai faltar para o bebê. E até na fala do Dr. João Aprigia, justamente a ideia da doação é doar o que sobrou. Primeiro, você sempre vai amamentar seu filho. E o que vai ser retirado para doação? O excedente. E qualquer outra dúvida que muitas vezes a gente percebe? Fala a palavra doação, parece que tem que doar bastante. Não, é o que você conseguir. Toda doação é bem-vinda. Então, eu consegui doar 100 ml? Lindo. Consegui doar 300 ml? Lindo também. Então eu não tenho que ter a cobrança do quanto, né? Então o que conseguir doar, ele é muito bem-vindo. E para concluir, e lembrando sempre que você não vai ao HU, é o HU que vai na sua casa. Então às vezes as pessoas têm receio, ah, vou no ambiente hospitalar. Não, é nós que vamos lá. Nós vamos até o seu domicílio, fazemos o seu cadastro e a coleta também será no domicílio.
Muito bem, assim nós finalizamos o nosso programa Ponto de Vista, lembrando que amanhã vamos celebrar, né, essa data bonita, o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, e portanto quem tem essa possibilidade de ser generoso e compartilhar, que o faça também, aí as mães, porque muitas crianças, como foi lembrado pelo João, já foram salvas por esse gesto também. Nós agradecemos aqui a participação da Aline, da Daniele e da Rita, que nos ajudaram nessa reflexão. Agradecemos a você que participou também interagindo conosco, você que nos escutou. No próximo sábado nos encontraremos, se Deus nos permitir. E quero lembrar e convidar que amanhã, a partir das 11 horas, na Catedral, nós teremos o almoço festivo, em comemorando o Dia das Mães, que foi celebrado, obviamente, domingo passado, mas celebrado mais dentro da igreja. Agora vamos celebrar também lá no salão. As mães que forem entrando no salão vão receber um número, nós vamos fazer vários sorteios. Não vá pensando se vai ganhar um carro, aí não dá, né? Mas tem uns sorteios legais lá para fazer para você também. Então nos encontramos amanhã no almoço e no próximo sábado aqui nesse espaço. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.